Vazões de volta neste terceiro bloco e Thiago Borges continua nos contando a história do Gradenskaya a Barona.
Uhum. Vamos lá. Bom, então assim, a gente tá ouvindo no BG o disco Optimism, que é o segundo disco deles, e que na verdade foi gravado também em 85. Ele era uma sobra, uma coisa que ele deixou guardada e lançou algum tempo depois. Em algumas discografias dele, vocês encontram na internet, vai estar dizendo que esse disco é de 85, mas ao que tudo indica, não, ele foi lançado em 87.
Será que o cirílico sofre do mesmo problema com números que as letras sofrem?
Cara,
parece que é 8, mas é 7.
Pode ser. Como é que você faz? Você acha a coisa em cirílico, procura em cirílico, depois você procura a transcrição. Eu fiquei sem saber o que fazer. A gente está falando os nomes das músicas em inglês, é uma tradução, sim, óbvio, mas as músicas são todas em cirílico.
Geralmente quando eu acho a coisa no alfabeto original, eu taco no Google Tradutor e ele manda a transcrição lá embaixo.
Vê o que ele faz, né? Eu podia ter tentado isso. Mas enfim, vamos passar aqui pro camarada que é o líder da banda, que se chama Igor Letov. Como eu disse, considerado por alguns o pai do punk rock russo, considerado por outros um gênio da literatura russa. Então estamos diante de um cara que, além de ser um cara do punk rock, as letras eram de fato muito boas, ao que tudo indica.
O que, considerando o punk ocidental, é um contrassenso.
É um feito, exatamente. E considerando que ele tá na Rússia, lugar de literatura top mundial, assim.
Sim.
Enfim. Mas um cara muito controverso, porque por conta das filiações políticas, ele dá tipo uma espécie de guinada na carreira mais pra frente. É um cara mega odiado também por muita gente.
Essa guinada é pós-comunismo?
Exatamente. Bom, já disse que ele passou, né, um tempo preso, já disse que ele é o pai do punk rock. Há quem o filie a uma corrente artística chamada maximalismo, que eu não conhecia, que é uma coisa que se opõe ao minimalismo e que o lema é mais é mais. Achei interessante esse lema,
agora,
cara.
Agora também, toda semana, a gente tá descobrindo corrente.
Você trouxe um dadaísmo estranho da Colômbia, né?
Era um nadaísmo.
Nadaísmo, pois
que,
é.
Que era...
Esse negócio do maximalismo eu não tive como aprofundar muito, mas assim, rolou uma corrente. O Frank Zappa parece que é considerado um cara dessa trajetória, o Zappa. E na Rússia teve um movimento musical forte disso na década de 60. Então ele é um herdeiro disso tardio.
Qual que é o nome da corrente?
Maximalismo, mais é mais.
É tipo a piada na Rússia comunista. Mais é menos, né?
Exatamente.
Mais é mais.
Não, e aqui, os caras falando de maximalismo, colocando ele nessa história, eles dizem que ele expressa uma tendência russa de levar todas as coisas ao ponto extremo. Tem tudo a ver com as coisas que você gosta na Rússia, né?
Pelo menos a internet serve isso.
A internet é maximalista total. Bom, essa época em que esses discos circulavam muitas vezes na ilegalidade, né? Fitinha, cassete, pra lá e pra cá, os caras tocavam. As gravações eram todas caseiras, feitas na casa dele, assim, vocês vão ver que o áudio não é grandes coisas, mas esses discos já são um pouco melhores. Ele tocou, cara, num festival chamado Novosibirsk, que era um festival legal, que a KGB não gostava daquilo.
Novosibirsk, acho que é o nome de uma cidade.
Deve ser.
E você falou da gravação, da qualidade, e a divulgação? Você sabe como se dava? Como era o processo para disseminar a música ali nesse período?
Circulava em fitinha, né? A galera tocava, tinha uma cena de punk rock, aparentemente ele não era o primeiro. Eu achei um artigo na internet que eu li muito pouco, mas o cara fazendo uma genealogia do punk rock na Rússia e dizendo que o rock era tipo muito copiado de tudo que vinha do Ocidente e que o punk rock não, que ele tinha umas pegadas diferentes. Nesse som desses caras, é bem punk rock, mas eles dizem que tem muita influência de folclore russo também. Eu não percebo, mas dizem isso dele. Mas eu não sei como é que era a circulação, cara. Era meio clandestina. Ele tocou, eu ia te dizer desse festival, ele tocou lá e tocou 20 minutos, cortaram a energia. Ele teve que sair fugido porque a KGB foi lá pegar ele. E depois disso ele passou tipo um ano escondido. Nesse tempo que ele passou meio escondido, sem tocar, sem aparecer, ele gravou em casa, tipo sozinho, 3 discos inteiros. E só no ano de 87 a banda lançou 6 discos.
Isso é produção.
Isso é produção, cara.
Não, porque a gente costuma...
Fugindo da polícia.
Que a gente costuma aqui falar da produção asiática. Que assim como na década de 60 os Beatles lançavam um disco por ano, às vezes até dois, né? Banda asiática faz isso. Todo ano tá saindo coisa nova. Mas
exatamente.
Seis...
Aí tem uma cronologia aqui das fases da banda, que eu não vou ter tempo de falar tudo e tal, mas teve um momento ali logo próximo do colapso da União Soviética, que ele dá uma parada na banda, dá uma pausa, porque ele não queria que a banda se tornasse um negócio comercial pseudo contra a cultura. Então ele achou que como o negócio ia cair e ele falava muito contra o negócio, ele tipo não queria. Deu um tempo. A banda ficou parada, sei lá, de 90 a 93, sem nada acontecer. E é o suficiente pra esse bloco, a gente pode ouvir mais.
Sim. Então, continuando, vamos abrir com Gradskaya Borona Forest.
Quand tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te refaire. quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, n'ont pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lilas. On laisse le temps s'étaler. On voit le ciel en entier. On parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés, non, n'ont pas l'accès. Les filles ont les cheveux hirsutes, les garçons portent parfois des jupes. Sur les trottoirs, on écrit des poésies. Les enfants claquent les doigts car la musique, c'est la loi. La 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 la. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bombards, les vantards, non, n'ont pas d'accès. Au coucher du soleil, on court sous l'horizon, on marche sous la planète comme dans sa maison. Ici on ne s'inquiète de rien, notre passeport c'était rien. Dans mon quartier vous êtes tous invités, mais quand même ce quartier faudra l'inventer.
Você ouviu Riff Cohen com Dans mon quartier de Israel e abrindo Jean Leloup, Paradis City, do Canadá, e abrindo nosso bloco aí sim, Gradaskaya Borona, com Forest da Rússia.
Canadense e francês?
É, canadense,
francófono,
o Jean Leloup.
Desculpa.
O A Riff Cohen, que é a segunda pegadinha do dia.
A
Riff Cohen.
É, certamente o Igor falaria O, eu também.
Não, até eu, se
claro.
Não tivesse visto a foto, cantando, é, israelense, mas cantando em francês, da mão quartier.
Ok.
Então é isso, encerramos este terceiro bloco, vamos para mais um intervalo e já voltamos para encerrar este Invasões Bárbaras dessa semana.